Falando de livros.
Nove horas, 19 minutos. Bom dia, eu sou Michele Bruck. Nós estamos de volta com o Universo Literário para você que nos acompanha aí na Rádio FMG em 104,5 e também no nosso site fmg.br/rádio. A exposição Poesias, Poesias, Seus Tentáculos, Adendos e Outros Anexos, em cartaz no espaço de leitura da Biblioteca Central da UFMG, é um passeio pelos 30 anos de carreira do poeta Edmar Totten Alves. A mostra reúne suas poesias e também releituras de suas obras que foram adaptadas a outras manifestações artísticas, como artes plásticas e música. Esse trabalho contou com a participação de mais de 14 artistas de diferentes áreas. Para a gente saber um pouco mais sobre a exposição e sobre sua carreira, conversamos agora então com o poeta, professor de história, Edmar Totten Alves. Bom dia, Edmar, tudo bem?
Bom dia, tudo bem.
É um prazer falar com você na UFMG. Muito obrigada pela sua participação no Universo Literário.
Prazer é meu.
Edmar, são 30 anos de carreira. Como é que você avalia esse período, a sua obra, a evolução do seu trabalho nesse espaço de tempo?
Bom, eu por ser historiador, eu gosto de datas redondas, né? Então, 30 anos eu considero a data em que eu tenho guardado e que está registrado a primeira poesia, né?
Uhum.
De lá para cá, eu acho que eu estou escrevendo um pouco melhor, né?
Uhum. Agora, você falou, você é professor de história.
Sou.
Como é que essa sua área de trabalho influencia nas suas poesias?
Bom, eu sou professor de história da rede estadual e de janeiro para cá eu também sou diretor,
uhum,
né, da minha escola. Bom, eu acho que influencia porque eu acho que escrever história é registrar o passado. É óbvio que em algumas poesias eu falo de sonhos, de futuro e tal, mas essencialmente é para registrar algum momento do passado. Então, essa ligação é forte. E também em alguns detalhes que aparentemente não são percebidos, como, por exemplo, uma coisa que eu faço, que é colocar o meu nome e a data em que eu fiz a poesia sempre na poesia. E em determinado momento alguém me disse assim, isso é coisa de historiador, porque ninguém coloca data na poesia que faz, né?
Uhum, uhum. Você tem alguns poetas assim que são referências para você?
Tenho.
Uhum.
Bom, eu gosto essencialmente de poesia concreta, né? Então, os inspiradores que deram origem a esse movimento no Brasil, que é os irmãos Campos, e o Décio Pignatari, e alguns poetas que fizeram um pouco diferente, mas caminharam por aí, que é, por exemplo, João Cabral de Melo Neto, né?
Uhum.
Mas não é só isso também. Eu gosto desse tipo de poesia, assim, que talvez não pareça poesia, que é a poesia síntese, assim, a publicidade, a maneira curta de dizer ou de fazer sarcasmo de alguma coisa.
Uhum, né? Uhum. Você costuma produzir seus livros?
É.
De forma artesanal, e o primeiro foi feito em casa, né?
É.
Como é que esse modo de trabalho marca a forma como você vivencia a sua obra?
Bom, antes, eu não tinha maneira nenhuma de procurar uma gráfica ou uma editora.
Uhum.
Então, com um computador e uma impressora, eu fazia todo o projeto gráfico e vendia para algumas poucas pessoas de maneira artesanal. Mesmo no ano passado, também fiz uma publicação, sim, com capa de madeira e tudo mais. Mas de 5 anos para cá, eu tenho editado os livros. Uhum. Né? Porque eu consegui uma boa parceira, que é a Editora Literato. Mas eu também fiz por conta própria em gráfica também. Então eu faço das duas maneiras. Isso eu acho importante. E no caso dos livros de poesia, eu estou publicando esses livros em ordem cronológica inversa. Então eu comecei pelo último que ficou pronto e estou caminhando para o primeiro.
Entendi.
Mas eu não publico só livros de poesia também, não.
Qual outra área que você que abrange também?
Tá, duas outras, porque são duas séries. Uma série se chama Palavras Guardadas, que este ano será o volume 4. É em parceria com o meu amigo Agostinho Viana, também professor de história da minha escola.
Uhum.
Esse livro, nele nós colocamos o resultado de um concurso de poesia que a gente faz na escola, que antes era só na nossa escola, e este ano já abrange 5 escolas de Contagem Betim, né? Então, os alunos melhor classificados no nosso concurso vai para o livro, também desenhos que a gente pede os alunos para ilustrar, e textos de professores e colegas convidados.
Uhum.
Esse será o volume 4 este ano. A outra série de livros, que também está no volume 4, se chama Atividade Alternativa de História, que eu também faço em parceria com o Agostinho,
uhum.
que é o seguinte, são palavras cruzadas e caça-palavras de história regional. Então a gente fez de Contagem, fez de Ribeirão das Neves, fez de Caeté, né? Ou seja, são paradidáticos. Então, uhum. em parceria, nós temos esses dois grupos de livros. E sozinho eu tenho meus livros de poesia, e agora uhum. em setembro também lançarei um de contos.
Ah, que legal. Agora, já, então daqui 15 dias...
Não 15 dias, vai ser no dia 30 de setembro, porque vai ser o encerramento da exposição.
Ah, entendi.
Porque eu sempre penso assim que a exposição sempre acaba de maneira melancólica, né?
É.
Tem exposição que acaba... antes do dia, você vai lá no último dia de exposição e você fica sabendo que o artista tirou antes ou tirou ontem, sabe?
Uhum.
Então, o meu editor, o Silvio Cersô, que é romancista, né? Ele, todos os anos, ele convida alguém para fazer parceria com ele nessa série que ele chama de Encontros, ou um ou dois escritores. Este ano ele me convidou. Então, a metade do livro... é preenchida comigo, em que eu coloquei o meu livro de contos lá, e a outra metade ele preenche com poesias, que uhum. é o contrário do que ele normalmente faz, ele trabalha com contos.
Uhum.
Então, no fechamento, a gente combinou de fazer esse encerramento para dar um novo sentido ao fim de uma exposição.
Né? Entendi, bacana. Deixa eu sintonizar o nosso ouvinte, Edmar. São 9h27. Bom dia, eu sou Michele Bruck. Nós estamos conversando com o poeta, professor de história, Edmar Totten Alves, sobre a exposição Poesias, Poesias, Seus Tentáculos, Adendos e Outros Anexos. Edmar, ao longo desses 30 anos de carreira na literatura, tem algum trabalho que você destacaria?
Bom, o primeiro que eu editei, que foi o último que eu finalizei, né? Se chama Versos Tétricos. Eu terminei esse livro em 2003, uhum. mas eu publiquei em 2011. Ele é o melhor ele é o mais bem acabado.
Uhum.
Né? É aquele livro assim que você já sai das influências iniciais, é aquele livro que você olha para ele e fala assim, aqui não tem mais... nada que alguém possa dizer aqui, isso aqui é você copiou de alguém, por exemplo, né? É aquele que mais tem a minha marca, assim, e é o que eu mais experimentei no formato,
uhum.
no aspecto visual. Então, ele é um destaque, assim. E eu estou produzindo outro, que já está em gestação, que a minha ideia é lançá-lo no ano que vem.
Uhum. Agora, como é que foi o processo, falando um pouco da exposição, que resultou nesse diálogo entre as poesias, suas poesias e outras manifestações artísticas?
Bom, essa essa terceira poesia que eu, desculpa, é a terceira exposição que eu realizo. A primeira foi no ano 2000, a segunda no ano 2015 e agora essa.
Uhum.
Bom, eu acho que essa eu ousei mais, porque eu queria marcar esses 30 anos e com duas coisas. Primeiro, o relançamento dos dois livros que eu já não tinha mais para vender, que é o Versos Tétricos e Filosofias de Inverno, né? E também queria fazer algo diferente. Eu gosto e trabalho muito a visualidade da poesia, mas eu queria que ela dialogasse com outras artes. E eu já tenho feito isso, né? Algumas pessoas ilustram minhas poesias, algumas pessoas musicam a poesia, mas eu queria que isso tivesse reunido num lugar só. Então, eu convidei inicialmente 12 artistas, mas no final do processo chegou a 15. Ninguém furou, né? Deu certo em tudo. De maneira assim, eu entrei em contato pelo Facebook, depois migrou para o WhatsApp, sem nenhuma reunião sequer com eles. Eu propus assim, eu de acordo com o que eu achava que era o perfil da pessoa, eu mandava 3, 4, 5 poesias para a pessoa e pedia para ela ler. Ela lia as poesias e dizia assim, ó, isso aqui eu posso transformar nisso ou naquilo. E é assim que nasceu a exposição. Então, por exemplo, são duas instalações, né? Alguns fizeram pinturas, alguns fizeram ilustração,
uhum.
Um fez caricatura, um fez uma versão em cordel. Ou seja, as poesias elas dialogaram com outras artes, que é o que eu sempre acho que deveria ser. Não dá para poesia caminhar sozinho, ainda mais uma poesia que se pretende ser visual, né?
Você falou que entrou em contato com os artistas que iriam, sim, participar junto com você, muito pelo Facebook e tal, mas como é que foi feita a escolha desses nomes, Edmar?
Ó, eu procurei gente diferente uma da outra. Porque não dava para eu fazer uma exposição com 15 artistas que se parecessem um com o outro.
É verdade.
Né? Então, por exemplo, o meu universo da música é o metal.
Ah, legal.
É o som pesado. Uhum. Então, por exemplo, um dos maiores ilustradores de capas de metal do Brasil, o Fernando Lima, o Fernando Draunet, que é líder da banda Draunet, eu, por exemplo, coloquei uma ideia e uma poesia na mão dele. Ele que sempre ilustra capas de metal, eu queria ter aquela linguagem do metal presente. Então, ele deu visualidade ao pseudônimo que eu uso, que é Totem. Então, ele desenhou a capa que será do próximo livro. Né?
Ah, que legal.
E ele também ilustrou uma poesia.
Bom,
a banda Innomine Belialis, também de metal, ela musicou uma poesia minha. Então, eu coloquei a poesia e a música pronta lá para as pessoas verem. Inclusive, coloquei o código, aquele símbolo do QR Code.
Sei.
Para que as pessoas tivessem acesso à música da banda.
Ah, tá legal.
Né? Então, eu fui procurando assim, e aos poucos, eu montei a exposição em 4 meses. Em 2 meses, mais ou menos, eu fui escolhendo e descartando. Alguns eu escolhi na reta final, por exemplo, a Juliana Rocha. Ela foi a última que eu convidei, porque eu precisava de de duas imagens que servissem como identidade visual da exposição. Eu passei as ideias para ela, por e-mail, depois pelo WhatsApp, e ela fez exatamente o que eu queria. Né? Então, fui escolhendo assim, algumas pessoas próximas, mas algumas pessoas não tinha proximidade nenhuma, a não ser o fato de serem amigos no Facebook. Por exemplo, Salim de Sá. Nós somos amigos no Facebook porque ele via vídeo que eu filmava de banda. Mas ele nem ouve metal, ele ouve mais MPB e tal. mas ele é inventor de instrumentos e tal. Ele, por exemplo, eu conheci ele no dia da montagem da exposição. Eu não conhecia pessoalmente. Ele aceitou a proposta, fez 4 pinturas em telas e levou no dia de montar a exposição. Então, o critério foi um pouco... Ele parece caótico, mas eu procurei pessoas diferentes umas das outras.
Né? Maravilha. Edmar, vou te pedir uma gentileza. Convida o nosso ouvinte para a exposição.
Tá. Bom, a exposição, ela foi aberta no dia 8, né, de agosto. Ela vai até o dia 30 de setembro. De lá eu vou tentar levar para outros lugares, né? Mas até dia 30 de setembro está lá na Biblioteca Central, que é do lado da Praça de Serviços, no campus da UFMG, na Pampulha. Bom, lá não abre os finais de semana, é só de segunda a sexta, de 7h30 da manhã às 10 da noite. É gratuito. Basta a pessoa entrar na portaria e pedir para ver a exposição, que ela está logo à esquerda de quem entra na portaria. E ela é aberta para todas as idades, né? E eu gostaria que as pessoas fossem lá, vissem, criticassem e também tirassem uma foto delas na exposição e colocassem no meu perfil no Facebook, para eu ver a repercussão disso. Né? Hoje, por exemplo, à tarde, vai uma excursão de crianças do sexto ano da minha escola lá, ver a exposição.
Que bacana, muito bom. Edmar Totten Alves, parabéns pelo trabalho, sucesso sempre. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação no Universo Literário. Lembrando a você que tem aí livros já para serem lançados, microfones sempre abertos para você aqui na Rádio FMG, tá bom?
Eu que agradeço. Muito obrigado pelo espaço.
Valeu, um beijo grande, até a próxima, Edmar.
Você também.
Tchau,
mais.
Tchau. Muito bem, conversamos com o poeta e professor, diretor de escola, Edmar Totten Alves. A exposição, vamos repetir, Poesias, Seus Tentáculos, Adendos e Outros Anexos, celebra aí seus 30 anos de carreira e a mostra fica em cartaz no espaço de leitura da Biblioteca Central da UFMG, como ele falou, até o dia 30 de setembro. O horário de visitação, vou repetir esse serviço para você, de 7h30 da manhã às 10 da noite, de segunda a sexta-feira, a entrada é franca. A biblioteca fica no Campus Pampulha, Avenida Antônio Carlos, 6627.
Falando de livros.